povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. E mais uma semana eu tô aqui ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
E aí, turma, tudo bem? Estamos de volta mais uma semana, já vamos falar de muita coisa bacana.
Exatamente. Hoje a gente vai seguir a nossa série prometida ali no último episódio, que é sobre estratégia burra. Vamos continuar aí falando sobre o que emburrece o processo de estratégia. Hoje a gente vai falar sobre os principais calos aí, pedras nesse sapato, que é a indecisão. Então, como a indecisão acaba, detona com o processo de estratégia. Mas antes, a gente vai falar na nossa estratégia em pauta sobre o TikTok, ou sobre a ByteDance, né? E os problemas que estão enfrentando nos Estados Unidos. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. E ainda antes, quero aproveitar para falar um pouquinho sobre a escola, né? A gente sempre tem gente nova chegando, ainda bem. E para quem não nos conhece, a Sandbox é uma escola, como diz o nome, de estratégia, porque a gente se propõe como missão fazer com que as pessoas, nossos alunos, pensem de maneira mais estratégica. Isso significa, na nossa concepção, que as pessoas misturem algumas habilidades, pensamento lógico, crítico, analítico, mas também criativo, inventivo, imaginativo, para trazer soluções que gerem resultado, gerem retorno, gerem valor, tanto para as empresas aí quanto para os clientes, por que não? A gente faz isso por meio de diversos cursos que abrangem muitos assuntos, né? A gente vai desde coisas de digital até coisas de inovação, coisas de soft skills, de data intelligence, mas todos os assuntos permeiam aí essa lógica, esse fio condutor que é pensamento estratégico. E um desses cursos aqui que a gente quer comentar hoje com vocês tem muito a ver com o nosso tema aqui dessa série, que é o curso Hard Strategy, né, Dani?
Sim, é curso novo, na verdade, assim, que a gente está publicando conteúdo. O Hard Strategy, ele é um pedacinho da Planning Academy e são todos os módulos ali dedicados ao lado mais hardcore de estratégia. Então, vai desde uma visão do que é estratégia até como a estratégia desce do negócio para o marketing, como ela vem para a comunicação, como você toma decisão, como você define problema, como você trabalha com efetividade. Então, são todos os temas mais quentes, assim, ou mais desse lado, mais duros, assim, no sentido de serem hard mesmo, assim, né? Em um curso só. Então, é bem legal, assim, para quem curte. É um curso que são temas que a gente acha super importante, que as pessoas nem sempre prestam atenção, mas que fazem uma diferença enorme. Bem legal.
Exatamente. Então, para conhecer aí o Hard Strategy ou qualquer um dos outros cursos disponíveis aqui na Sandbox, acessa sandbox.ee de Escola de Estratégia e você vai conhecer ali tudo que a gente tem para oferecer, não só para alunos avulsos, vamos colocar assim, né? Pessoas quaisquer que queiram estudar com a gente, mas também para empresas. A gente faz bastante trabalho em company, cada vez mais, assim, e tem sido bem bacana. Então, se você acha que tem um espaço aí para uma necessidade, né, para ter treinamentos de estratégia, dá um toque na gente ali, manda um e-mail para contato@sandbox.ee, a gente troca uma ideia, tá bom? Então, vamos embora para nossa estratégia em pauta. Bom, nossa matéria hoje é do New York Times, deu no New York Times, que os Estados Unidos pressionam a venda do TikTok para solucionar preocupações sobre segurança nacional. Bom, esse aqui é um pepino que a gente vem acompanhando há algum tempo, né? Os Estados Unidos estão pressionando muito pesadamente tudo em relação à China, na verdade, não só o TikTok, né? Essa nova Guerra Fria aí, como muitos dizem, ela acontece muito pesadamente nas relações comerciais, diplomáticas, regulatórias. Então, é uma troca de chumbo grosso ali entre Estados Unidos e China, né, que está acontecendo hoje em dia. E isso bate em empresas chinesas que eventualmente são muito usadas nos Estados Unidos, como é o caso do TikTok. Então, os Estados Unidos estão pressionando há algum tempo o TikTok ou a ser vendido para alguma empresa americana ou a ser banido dos Estados Unidos como um todo. Já foi banido de todo tipo de agência governamental, isso tem acontecido aí nos últimos tempos, e agora eles estão pressionando para...
Não pode ter no celular da firma. Né?
Não pode ter no celular da firma. O Joe...
Da firma governo.
O Joe do FBI, ele não pode ter TikTok no celular da firma, né? Então isso já aconteceu. Mas agora, talvez o Joe do Starbucks, atendente do Starbucks, também não vai poder. E isso é um embrólio bem forte aí, né? Porque as questões de estratégia, porque o TikTok é um player no mercado de rede social, como é a Meta, mas com a interferência, né, do Estado desse jeito e do governo nesse tipo de questão, que é bem maior do que o mercado de redes sociais, acaba se criando uma dificuldade de competição muito grande e um super abacaxi que o TikTok tem que descascar, né, Dani?
É, acho que, meu, tem zilhões de lições e vai ter um monte de implicações, porque essa é uma história totalmente ongoing, assim, né? É, tá acontecendo agora, mas acho que a primeira que talvez passe direto, mas, e é óbvia, mas que a gente esquece, é que todo negócio, toda marca tá muito exposto a um contexto maior, assim, né? Um contexto, tipo assim, o TikTok, o problema não é que tem muita dancinha, o problema é que é muito, muito dado e muito grande na China, assim, sabe? Então acho que tem esse... É, essa coisa geopolítica pega totalmente, assim, na verdade. E a lição aqui para todo negócio é que, meu, você não vive numa bolha só do seu mercado, assim, né? A gente vive num... Tudo que acontece no mundo acaba interferindo, assim. A segunda coisa, assim, que eu fico pensando, assim, quando eu vejo essa notícia, assim, né? É que qualquer coisa que acontecer, assim, a não ser que ele chegue em um acordo lá e... TikTok fique com a ByteDance e eles fiquem satisfeitos. Por exemplo, o plano TikTok que ele tem apresentado para isso é um plano de manter todos os dados sobre usuários americanos na Oracle. Então eles têm um acordo com a Oracle que eles garantem que não tem nenhum dado que sai da Oracle e aí vão ter um overseeing disso para garantir que os dados não vão para fora, assim. E eles mandaram esse plano, esse calhamaço para o governo americano e o governo americano não respondeu.
Tá tipo, ótimo.
Deixou o WhatsApp no vácuo. Mas assim, a não ser que eles resolvam de um jeito desse, qualquer movimentação tem implicações gigantescas. Então assim, pensa uma venda. Uma venda, qualquer um que comprar o TikTok, assim, é um player imediatamente gigantesco, assim, né? Pode ser um fundo muito rico, compra o TikTok. Isso, de repente, você tem um player gigantesco, novo, assim, com outras pessoas, outras coisas, competindo no mercado, principalmente no mercado de publicidade digital e nessa coisa das pautas e de controle de informação que você faz em cada um. Se um outro concorrente compra, o Facebook, a Meta compra, o Google compra, a Microsoft compra, assim, dá um ganho, assim, de musculatura em propaganda digital, né? Muito, muito gigante, mas, assim, mais ou menos é muito difícil ser aprovado por legislação antitrust, porque qualquer um desses caras, o TikTok é muito grande já em propaganda. Qualquer um desses caras ia roubar, ia pegar um share meio desproporcional em termos de propaganda, assim. Tanto que quando ele foi discutido ainda no governo Trump, assim, essa venda, os candidatos à compra que estavam negociando era a Oracle e o Walmart, que iam fazer tipo uma joint venture ali para fazer esse negócio. E aí você tem outras implicações, que é, imagina de repente o Walmart dono do TikTok com coisas de live shopping, quanta coisa ele pode alavancar ali dentro e como isso coloca ele em outras condições, assim, sabe? Então é tudo muito... ele é muito grande, muito importante hoje o TikTok. Qualquer coisa que acontecer com ele é gigante, assim, entendeu? Qualquer coisa que acontecer com ele tem um nível de impacto, assim, no mercado, assim, gigantesco, assim, né? Eu acho que quem, agora de todos eles, assim, quem fica salivando, eu acho, para comprar, salivando, mas não vão deixar, isso eu acho bom, é a Meta, imagina.
Ah, sim. Ah, mas aí...
Tipo assim, solução dos problemas da vida, né, cara? Não. Você tem um produto de social media, de propaganda, baseado em propaganda digital, que tá com sérios problemas. Então, a semana anunciou que vai mandar mais 10 mil pessoas embora, e vai pro metaverso, e sai do metaverso, e aí, sabe, tá com um monte de problemas, assim, porque os produtos estão menos interessantes, e você compra o produto que foi deixando você menos interessante, assim, sabe? Você pode comprar esse cara, ia ser um presente, acho que esse cara é um reator, mas...
Impossível, mas, né? Impossível.
Dificilmente vai acontecer, né? Dificilmente alguém vai aprovar isso, até porque também o histórico da Meta com muito, muito poder e informação das pessoas não é um dos mais positivos do mundo.
Não, longe disso. Eu acho que essa solução, coisas mais tipo Walmart, assim, como já aconteceu o papo, eu acho mais plausível, por mais que realmente tenha questões que vai fortalecer muito esse player, mas eu acho mais justo, assim, no mínimo, né? Tipo, ah, beleza.
É, com certeza.
Walmart compra,
certeza,
beleza. Sim. Mas a meta não dá, né? Ou o Google que fosse mesmo, né? Não, não tem condição de um lance assim.
Sabe um player que já está nesse mercado e que não é muito grande e que não ficaria talvez tão mamute e não teria problema de antitrust? Adivinha? O Twitter.
Ah! Quem que vendeu o TikTok para o Elon Musk? Aí já é demais, né? Aí não é nem questão regulatória, aí já são outras questões.
Aí acaba o podcast, acaba o podcast.
Exato, eu acho que o conselho de ética da Câmara lá não vai aprovar um negócio desse, não é possível. Enfim, mas o que eu fico pensando também, além dessas questões todas aí futuras, né, o que vai acontecer com o TikTok nos Estados Unidos, são as implicações imediatas, né? Eu estava lendo uma matéria no Advertising Age que estava falando já sobre como creators, já que eram meio exclusivos de TikTok, assim, né? Gente que produzia conteúdo basicamente para TikTok, já está meio vazando por antecipação, assim. Já está abrindo canal no YouTube, já está abrindo canal no Instagram, porque, cara, eu não vou ficar amarrado no negócio.
Estão criando as contas alternativas ali, né?
Exato. Não, e isso pode parecer uma coisa pequena a princípio, né? Você fala, pô, tem uns creators aí.
Imagina.
Não é, né, cara? Porque é o business dos caras, no final das contas, né? E se isso começa a ser uma coisa em cadeia, né? Sei lá, tipo uma corrida aos bancos aí do SVB que quebrou.
Uhum.
E começa a virar uma coisa dessa, né? Uma manada saindo meio fora do TikTok, ou diversificando num primeiro momento, cara, é um puta baque, né? Então, mesmo que isso se resolva em algum ponto, já tá sofrendo dano o suficiente, né? O TikTok. Então, esse movimento do governo dos Estados Unidos é muito força bruta, assim, pra empurrar os caras fora do mercado, ou no mínimo pra ter muita dificuldade, ter enormes barreiras pra atravessar e diversas questões para gerenciar, como essa dos creators. E, obviamente, começa pelos creators e vai, obviamente, bater nos anunciantes, né? Porra, está cada vez menos cara creator exclusivo ali, as pessoas já ficando meio assim, já fica menos atrativo ali para anunciar. É uma reação em cadeia muito pesada, né? Então, é um movimento bem duro, assim, uma mão bem pesada sobre o TikTok hoje em dia, né?
Eu acho.
A mão do tio Sam.
É, a mão diz, não, e tanto que uma grande discussão assim é que se eles forem mesmo, por um lado, de banir o TikTok, eles aprovaram uma lei agora que meio dá poder para eles fazer isso, mas seria uma coisa super questionada legalmente. Assim,
ah, sem dúvida. Guerra jurídica.
Primeira emenda e com base em a guerra jurídica ia ser insuportável. E tem o outro lado da China não querer vender, não querer que venda. Uhum. Sabe? Porque fala, por que eu quero que aconteça isso? Deixa aí, meu. Então, assim, então é uma brigaça gigante, assim, entendeu? Mas, assim, cara, isso vai ter, certamente, vai ser provavelmente a coisa mais decisiva que vai acontecer nesse cenário de mídias sociais e consumo de conteúdo nos próximos anos, assim, nos próximos... Bom, pelo menos que está no horizonte, assim, né? É um movimento de longe mais importante, assim, que vai ter implicações, assim, né? Porque parte do medo do governo americano é o que faz com os dados, e o que faz com os dados de uma coisa que você, teoricamente, possa... Imagina assim, né? Imagina o pensamento geopolítico, tá? Eu não quero entrar na doideira de mocinhos e vilões nessa história, mas, assim, imagina, pensa no que aconteceu em 2016, Facebook, Trump e Rússia, entendeu? Com as acusações todas de que a Rússia interferiu, e mesmo que não tenha interferido, como isso teve fake news naquele momento, teve muita interferência na eleição do Trump ali, o Facebook não conseguiu segurar essa onda. Imagina isso no negócio que está disponível para o governo chinês de influência em território americano. Em qualquer lugar é muita coisa, assim, sabe? Que o cara pode entregar de conteúdo, de coisa. Então é realmente muito, muito gigante, assim, sabe? A verdade é que, assim, ele... É grande demais, né, cara? É grande demais, é importante demais, é influente demais, é dinheiro demais, assim. Os caras não conseguem lidar com isso. Vai, alguma resolução esse negócio vai ter, assim, meio dramático, assim, eu acho, sabe?
Total, total. E eu acho que vai ter outros capítulos aí dessa história, não só com o TikTok, mas talvez com outras questões envolvendo empresas chinesas, assim, porque, como dissemos desde o começo, está envolto num contexto geopolítico bem maior, assim, né? Então... Provavelmente não vai ficar restrito a isso. É que o TikTok talvez a joia da coroa ali, de algum jeito. Pelo menos no sentido de repercussão e uso, influência no indivíduo, assim,
soft,
né?
Soft power.
Soft sim. power, exatamente. Enfim, mas deve chegar
então,
outras
mas eu
coisas.
Acho que, por exemplo, e só pra você ver como é uma coisa grande, né? Eles estão já esperando esse tipo de enfrentamento. Já está acontecendo em países na Europa, então também fazendo banindo de celulares públicos. Outros países já estão indo por esse caminho. E é uma coisa bem... A Índia baniu o aplicativo também com base nisso. Sabe? Então, assim, é uma ameaça gigante assim, para esses caras. E uma das matérias que eu li, a segunda, uma outra do New York Times, ela fala que, meu, tá difícil, tipo assim... A galera nos escritórios, por exemplo, do TikTok nos Estados Unidos sentiu o golpe, assim, né? Tá trabalhando, tá preocupado e com razão, assim, né? Com legítimo, porque é uma movimentação muito... Interfere muito, né? Você tá nadando de braçada, assim, fazendo tudo, vendendo tudo. Todo mundo quer você, de repente alguém fala, não, eu acho que talvez isso não vá durar para sempre. Então, gera uma puta insegurança.
Total, total. Bom, vamos seguir acompanhando essa história aí de TikTok e da China com os Estados Unidos. E se você quiser continuar trocando essa ideia aqui com a gente de coisas que estão acontecendo no mundo aí, nos negócios, no comportamento, na sociedade, a gente tem não só podcast, mas a gente tem newsletters aí que a gente manda semanalmente às quartas e às sextas para quem nos assina. Nos assina gratuitamente, lógico, é só você entrar no site e vai pintar um pop-up lá para você pedindo seu nome e seu e-mail. E aí a gente envia essas newsletters toda semana para você, além do nosso blog aí que também a gente atualiza sempre e as redes sociais, tá bom? Então é só acessar o sandbox.ee que você consegue fazer tudo isso, tá bom? Então vamos embora agora para nossa sinapse da semana. Nossa sinapse aqui em um tweet, a ideia que a gente quer tratar, bem concisa, diz o seguinte: estratégia burra é estratégia indecisa. Bom, esse aqui é o segundo capítulo, então, da nossa série, né? No episódio passado, nós falamos sobre a estratégia burra, a estratégia que não tem inteligência, né? Que não olha para os dados, que não consegue lidar bem com inteligência para tomar decisão. E essa semana a gente vai falar de um outro aspecto que é tão ou mais importante, que é a questão da indecisão. A gente fala, desde o primeiro episódio aqui no Sinapse, e desde a primeira aula na Sandbox, que estratégia tem a ver com... fazer escolhas, tomar decisões. Tomar decisão é a função essencial de quem trabalha com estratégia, né? E isso envolve alocação de recursos, né? Você decide o que você vai fazer com os recursos que você tem à disposição. E a estratégia, ela emburrece muito, ela fica muito mais pobre, ou quase inexiste, assim, né? Dá até pra gente discutir mais filosoficamente, quando ela é indecisa, né? Porque... quando você toma uma decisão que ela fica no meio do caminho, por algum motivo, né? Ela não é assertiva, ela não aponta a direção, ela não faz a alocação do recurso de uma maneira certeira, ela fica ali no meio do caminho, ela é burra quase no sentido mais literal da palavra. Ela se torna quase incompreensível em certo ponto. Então, é uma dificuldade muito grande, né? Porque é o contrário, na verdade, da atividade de estratégia. Estratégia é decidir, a indecisão é o que mata.
Com certeza. E porque, na verdade, assim, a indecisão é a negação da estratégia, assim, né? Ela é o antônimo, assim, da estratégia, assim, no sentido de você não tá efetivando o que tudo isso, toda a pesquisa, todo o diagnóstico, toda a ideia, todas as conversas existem para ter, que é uma tomada de decisão que te deixa em condição de... uma escolha que te deixa em condição de vencer um jogo, né? Então, acho que, assim, quando você não tá... quando você está preso nessa indecisão, você está chegando a esse ponto. Uma coisa que é importante antes da gente entrar e detonar a indecisão e mostrar tudo que ela traz de burro para a estratégia, é importante dizer assim, indecisão é diferente de ter dúvida, assim, tá? Não quer dizer que você é a pessoa mais movida à certeza e tudo mais, assim, mas é meio sobre você ter capacidade de sair do que você não sabe e construir uma escolha racional e vencedora. Eu acho que estratégia é isso, assim, entendeu? Não quer dizer que você sabe tudo o tempo todo, assim, que você não pode ter dúvidas, mas quer dizer que você tem o... acho que o Colin Powell, ele fala, tinha a regra do 40-70, porque ele falava assim, se você está decidindo com 40% da sua... com menos de 40% da sua informação, provavelmente você está decidindo precipitadamente. Se você está decidindo com mais 70% da sua informação, você provavelmente está demorando para decidir. demorando pra agir, sabe? Então, assim, tem um lugar ótimo ali que você... Que eu, lógico que esses números acho que foram inventados. Né? Completamente ao Deus dará, mas beleza, ele serve pra fazer o ponto aqui de como é uma... É, de como você tem uma quantidade ótima ali de tomar decisões.
Esses números foram criados provavelmente com 10% da informação.
Do mundo, né?
Exato.
Ou então o cara colocou no chat de 1998, né?
Bom, eu acho que é legal a gente partir para uma coisa de tentar identificar sinais, assim, né? Porque, por incrível que pareça, não é tão simples, assim, a gente perceber uma estratégia indecisa. Porque a gente é meio campeão, assim, meio craque em se enrolar sem perceber, né? De a gente acabar ficando numa indecisão, achando que tá decidindo alguma coisa, né? Quantas vezes já vi isso acontecer na sala de reunião? Aquela coisa que termina, a gente fala, bom, tudo certo e nada resolvido? É o clássico da estratégia indecisa, assim, né? E às vezes não é fácil perceber, porque coisas foram faladas, decisões aparentemente foram tomadas, mas não com aquela segurança toda. Então a gente acaba não percebendo que a gente ficou numa indecisão, assim, né? Então eu acho que é legal a gente ir reparando em alguns sinais que vão mostrando pra gente que a gente tá nesse lugar da indecisão, esse péssimo lugar da indecisão quando se trata de estratégia, né?
Sim, eu acho que o primeiro deles é uma coisa de fragmentação de recurso e muito esforço. Uma estratégia indecisa, provavelmente ela chega numa decisão que tem frentes demais pra força que você tem. Então é o famoso... Pilares, não é que é errado pilares, tá, Turo? Mas assim, geralmente ele é uma coisa que é usada para muitas vezes usada para disfarçar uma indecisão, né? Então nós vamos fazer isso, e isso, e aquilo. Quando muitas vezes você chega num lugar assim com uma coisa menos clara do que você tá fazendo, provavelmente você até já tá sofrendo de indecisão. É, tem uma história que é muito boa de um cara que a gente já falou do livro aqui, Good Strategy, Bad Strategy, de um cara chamado Rich Rubin, um professor e consultor estrategista, que ele conta que ele era consultor e ele estava trabalhando com uma empresa chamada Digital Equipment Corporation, que era tipo uma empresa dos anos 60 e 70 que vendia mini computadores, computadores grandões que tinha na época, né? E aí o mundo estava mudando ali nos anos 90 e eles estavam decidindo para onde eles iam. E aí ele falou que no grupo executivo tinha três vertentes. Tinha uma vertente que falava que eles tinham que vender computadores. Ou seja, eles vendiam caixas. Eles iam entregar caixas de computadores, tipo, fazer computadores novos. Que era o que eles já faziam e iam continuar fazendo. Tinha uma outra galera que falava que eles tinham que investir em serviços. Então era um pensamento meio IBM, sabe? Que como eu vou entregar mais consultoria, serviços relacionados ao tipo de hardware que eu vendo aqui. Tipo de hardware que eu vejo. E finalmente tinha uma terceira turma que achava que o futuro eram os processadores. Que eles deviam investir em chips. Fazer os chips e tudo mais. Aí você tinha esse board assim, com essas três vertentes. E o presidente teve a ideia de falar, gente, então vamos entrar num consenso. E eles começaram a buscar um consenso e ninguém se entendia, né? Porque sempre que alguém queria... Por exemplo, a coisa estava dividida em três. Então, sempre um terço queria uma coisa, dois terços não queriam aquela coisa. E nenhuma coisa ganhava, entendeu? E eles ficam nessa conversa infinita e tudo mais. E eles precisavam escolher, porque eles não tinham recursos para fazer os três, entendeu? Eles não tinham recursos para... Eles precisavam fazer mudanças se eles fossem para o caminho de chips ou de serviços que eram muito grandes. Então, eles não tinham como fazer... Tinham que escolher, né? Mas fica naquele lenga-lenga, vai... Aí até que eles chegam num statement estratégico que era assim. A DEC está comprometida em prover produtos de alta qualidade e serviços e ser uma líder no processamento de dados.
Show.
Entendeu? Então... Basicamente, o que eles fizeram foi... Eles meio juntaram os três numa frase e mandaram ver, entendeu? Eles fragmentaram em muitas frentes, assim, e não deu certo. A empresa acabou e tudo mais, assim. Porque acho que isso mostra, assim, essa indecisão. Eles não conseguiram tomar... Era uma decisão difícil? Tenho certeza que era uma decisão difícil, entendeu? Mas a indecisão tinha um custo certamente maior, assim, para eles. E não deu certo. E acho que esse aqui é um exemplo. A primeira coisa que você percebe que ela está indecisa é quando você percebe que você está diversificando demais as suas frentes de atuação. a ponto de você não ter recursos para lidar com todas elas.
É, essa coxambrada, cara, é um clássico, né? Um clássico que não sai de moda, infelizmente, né, cara?
É verdade. É
impressionante, né, cara?
Temos aqui um exemplo de mais de 30 anos atrás.
Não, atualíssimo, né, cara? Podia estar acontecendo hoje lá na IBM, ninguém ia se surpreender, assim. Não porque é a IBM, é qualquer lugar, na verdade. E é uma coisa louca, né? Porque a gente já falou, acho que no episódio que a gente falou sobre estratégia como linguagem e tal. É muito fácil resolver essa situação em tese, porque é um pedaço de papel que você escreve uma frase e você resolve um dilema. Porque o papel aceita que você escreva essa frase. E tá tudo bem, entendeu? Só que o problema são as consequências, né? Que isso leva, né? Como certamente essa empresa vai se orientar de uma maneira muito menos inteligente, usando aqui o termo que a gente escolheu para a série, né? Então, são consequências. A resolução é simples, escrever no papel, e as consequências podem ser bem pesadas, assim, né?
Nefastas.
É.
E acho que tem uma coisa, né? Tem uma coisa que você falou que é meio, pra mim, o segundo ponto de uma estratégia indecisa, que é, meu, quando você não está entendendo direito o que é para fazer. Provavelmente isso tem a ver com indecisão. Então o cara fala assim, quando você lê esse statement, você fala, mas espera aí, eles vão fazer tudo isso? Como que faz tudo isso? E aí, qual é uma implicação? Como que acontece esse negócio que o Fê falou de o problema vem depois que você escreve uma bobagem dessa no papel? É que ninguém sabe o que fazer, entendeu? Ninguém sabe meio o que fazer. Então cada um escolhe o que fazer. Cada um escolhe o que fazer. Então uns vão fazer uma coisa, outros vão fazer outra, e você perde todo o alinhamento, você perde toda a sinergia, toda a força que você possa ter ali na história. Né? Então acho que o segundo, quando o papo começa a ficar muito complicadão e você não entende direito o que a pessoa está querendo dizer, provavelmente tem indecisão nessa estratégia aí.
Tá, total. E esses papos, né, confusos, assim, eles são meio cansativos, na verdade, né? Se imagina você nessa situação, né, de posso ir pra cá, posso ir pra lá, mas tem esse aspecto, tem esse outro, e um traz um dado, o outro confronta, o outro acha alguma coisa sobre a sua experiência, o outro tem uma visão de mercado XPTO, e rola muito aquele concordar, sem concordar, enfim, uma etiqueta ali também na discussão, enfim, é tudo muito complexo, muito complicado. Acaba levando muitas vezes a resultados ruins, assim, porque tem esse lado social também da coisa, né? Da gente...
Total,
são pessoas, total, né, cara? Pessoas que trabalham juntos, que vão continuar trabalhando juntos, que precisam chegar a um consenso de uma situação para onde uma organização tá indo. Então não é fácil, assim, né? A gente fica metendo pau aqui como se fosse simples, mas não é. É uma atividade humana complexa, assim. Mas ela precisa ser encarada. Alguém ou alguém na sala precisa conseguir ter a clareza do que está sendo decidido. E se não está sendo decidido, ter essa clareza de tipo, tá bom, a gente falou muita coisa, mas é A ou B. A gente precisa sair daqui com A ou B. E não deixar que não seja A ou B. Isso é uma habilidade rara em alguma medida.
É uma tarefa chata que nos cabe, né? É uma tarefa chata que nos cabe como estrategista.
Exato, é uma tarefa chata e uma habilidade rara, porque não, às vezes não é fácil de perceber mesmo que as coisas não estão sendo decididas, elas estão ficando complicadas e não tá indo pra lugar nenhum. E por isso que talvez o último sinal seja esse processo que não se conclui nunca, né? Essa coisa que eu brinquei do tudo certo e nada resolvido, né? Você vai postergando. Exatamente. Um pouco a decisão, né? Você vai empurrando aquilo com a barriga um pouco pra frente, até pelo desconforto de talvez precisar tomar essa decisão, né?
Não, e é aquela sensação de que você sempre decide um pouquinho, mas não decide tudo. Você sempre... Parece que foi, mas parece que não fecha o assunto, sabe? Parece que não fecha e você não está pronto para ir para o próximo capítulo. Você está pronto para começar algumas tarefas, mas não para ir para o próximo capítulo, sabe? Isso vem de indecisão, isso vem totalmente da indecisão. E assim, e por isso que ela emburrece a estratégia, sabe? Ela, na verdade, ela tira a força da estratégia. De novo, é a negação da estratégia, né? Mas eu acho que se você está na dúvida se a tua estratégia, o teu processo está meio indeciso, olha para essas três coisas. O quanto você está fragmentando os recursos, o quanto a conversa está ficando complicada e quanto o processo parece que não se conclui.
E avançando aqui na questão, né, tem esses sinais, né, que vão deixando para a gente meio evidente quando a gente está indeciso, né, e a estratégia está emburrecendo na medida em que a indecisão paira, né? Mas acho que também tem categorias diferentes, né, de indecisão que é legal separar porque elas partem de lugares diferentes, chegam a lugares diferentes, têm consequências diferentes. São frutos, talvez, desses mesmos sinais aqui que a gente está passando, mas elas atuam de maneiras diferentes, né? O Daniel achou um paper bacana aqui que trata dessas diferenças de indecisão, né? Conta aí.
Então, Esse paper, na verdade, é uma pesquisa, depois eu vou, a gente deixa aqui o link para vocês, mas ele é um paper, uma pesquisa bastante citada até, foi feita na Turquia, sobre a relação entre indecisão e traços de personalidade, quais traços influenciam mais ou menos. E ele vai avançando, mas tem um conceito do começo do paper que é muito legal, que é sobre tipos de indecisão que eles avaliam, que eles dividem a indecisão em dois tipos. Primeiro, eles chamam de indecisão exploratória. Então, eles definem assim, a indecisão exploratória inclui dificuldade da experiência na tomada de decisão, então, quando você está desconfortável com aquilo, o medo de tomar, de cometer erros, decisões instáveis, ficar buscando sempre muito por informação, pânico, inconsistência de estar assim sob pressão e por todo o período que você está tomando aquela decisão. E até se você, meu, você se sente mal e não consegue decidir, até mesmo se você passou por muita informação, passou por muita coisa e já olhou tudo. Essa aqui eu diria que talvez seja o que a gente associa primeiro quando a gente pensa em indecisão.
Uhum.
Quando uma pessoa parece que tem tudo...
Trava, né?
Para indecidir. Mas ela não consegue, na verdade, fala de um indivíduo, mas acho que vale muito para um grupo, né? Para uma equipe, assim, quando o grupo tem tudo, mas não consegue avançar para a decisão final por questões emocionais, assim, acho que muito, então, medo de falhar e tudo mais. Mas tem um outro tipo de indecisão também que é muito presente, assim, e que a gente não, nem sempre se dá conta, que é a indecisão do loucão, que é a indecisão, eles chamam de indecisão impetuosa. Então, indecisão impetuosa inclui coisas como você ficar mudando de tomar de decisão a toda hora, ser muito impaciente, você é muito movido por medo de perder oportunidades, assim, sabe? Então você tem aqui, você vê uma outra oportunidade, você larga uma decisão para não perder aquela outra oportunidade, pensar sem cuidado, às vezes faz isso e decide de qualquer jeito, assim, porque você quer se livrar da responsabilidade, entendeu? Dificuldade em buscar informação, decidir muito rápido e abandonar essas decisões logo depois, assim. São várias coisas, assim, na verdade, que você que move, mas essa coisa eu sinto muito movida por oportunidade, pelo que deveria estar sendo, e você não consegue ficar nas decisões, assim. E eu também, na minha carreira inteira, já trabalhei em muitas situações desse jeito, em muitas situações dessa indecisão impetuosa, que ela é tão nociva quanto a indecisão exploratória, porque ela também mata a estratégia. Entendeu? Ela também mata a estratégia porque você está toda hora mudando, você não tem o mínimo de consistência, você não tem base assim, para fazer as coisas, né? Então eu acho que é interessante a gente entender como cada uma dessas duas coisas parte de lugares diferentes. Uma parte, a exploratória, parte assim, do medo de falhar, do medo de não tomar a decisão certa, do medo da consequência que aquilo vai ter e aquilo te trava. A impetuosa é muito sobre FOMO, né? Fear of missing out, sobre medo de ficar de fora, sobre você perder coisas que estão ali, você querer mexer de outros lugares. E isso muda completamente o tipo de impacto que a gente pode ter para pensar em trabalho. Assim, né? Então, por exemplo, ali no exemplo que a gente deu da DEC, era uma questão muito de indecisão exploratória. Né? Os caras não conseguiam decidir porque... tinha um medo de assumir as responsabilidades que vinham com a escolha daquelas, entendeu?
Cara, olhando para essas duas características, né? Esses dois tipos aí de indecisão, é muito reconhecível mesmo no nosso dia a dia, assim, na nossa trajetória, como elas acontecem, da onde elas partem, né? O mal que cada uma delas causa, assim, de alguma maneira, né? Porque, na verdade, são duas características, duas formas de trabalhar que geram bastante aflição, assim, em quem... quer trabalhar com estratégia por essa visão, né, de fazer escolhas, tomar decisões, assumir os riscos que são necessários, né, para chegar a alguma vitória e tal. Porque, de um lado, quando você fica travado e você não consegue apontar, vamos para cá ou vamos para lá, isso vai te criando um custo de oportunidade mesmo, né, de você conseguir se mover mais rapidamente para onde você precisa e orientar o esforço de todo mundo. Porque quando você fica numa indecisão desse tipo, né, o exploratório que trava, você trava todo mundo junto, né? Então, as pessoas ficam mais perdidas, sem saber meio para onde ir, o negócio não se movimenta para onde ele deveria e fica estagnado. Gera uma aflição, né? Você fala, caramba, a gente não sai do lugar, é para fazer isso ou não é? Enfim, é muito ruim, assim, nesse ponto de vista. E o loucão do outro lado, impetuoso, também é péssimo, porque você tá sempre, parece, correndo de um lado pro outro, que nem o pica-pau maluco, olhando para um lado e pro outro, desesperado, assim. Porque tudo muda toda hora. E essa coisa do impetuoso, acho que tem uma questão extra, que é também não se confundir com a estratégia escrita em pedra, né? Porque assim como o cara que trava pode se confundir com a gente falando, ah, tem que ser instintivo, e não é isso que o Dani falou da regra do 40-70 ali, o impetuoso pode se confundir com o... Ah, então vocês estão falando que a estratégia é escrita em pedra e tem que seguir assim porque foi decidido assim. Não, certamente não é isso. A gente se adapta, as coisas mudam, o contexto se altera e as decisões precisam acompanhar. Até aí, ok. Só que acho que não é esse o caso do impetuoso. O caso do impetuoso é um cara que ele está sempre agarrando a oportunidade que passa na frente sem considerar se aquilo é a melhor coisa que deveria ser feita, não baseado só no que foi decidido, mas baseado
no mérito daquela questão. Exatamente.
Então,
eu fiquei pensando num exemplo aqui de... Desculpa. Fiquei pensando num exemplo aqui de indecisão impetuosa e acho que... Sabe uma coisa que veio na minha cabeça? Assim, eu não quero... Não quero pesar em caras e negócios que têm decisões muito difíceis, que são negócios cheios de virtudes. Mas, assim, pensando na meta, é uma coisa um pouco disso, assim, sabe? Então, eles foram, mudaram o nome de empresa para meta, o metaverso, não sei o quê. Aí começa a dar uma flopada, assim, os caras, não. Então, começa a dar layoff em gente aqui, aí começa a meter de um outro lado ali, quem sabe... Eu vou fazer, sabe, se já tentaram, vou fazer uma moeda, vou fazer um não sei o quê, sabe assim, meio coisa meio indo atrás de todas as bolas, assim, sabe? Sempre você sobe de cabeça em todas, assim. Eu acho que tem um pouco isso. O começo da gestão do Elon Musk no Twitter, assim, sabe? Você muda coisa, manda a gente embora, depois desmanda a gente embora, vai fazer desse jeito, vai fazer daquele outro jeito, assim. Eu acho que é exatamente o tipo de situação que você coloca, assim. Na verdade, você... Parece que sempre o próximo tiro que você dá tem menos força do que o último, uhum. Sabe? Acho que a indecisão impetuosa, ela tem um pouco isso, assim. Ela, que você faz uma escolha, você faz um pivô, você faz um... Até o próprio livro lá, o Startup Enxuta, ele fala isso quando ele fala sobre pivotagem, né?
Sim.
Ele fala, cada vez que você pivota o teu negócio, a tua pista de decolagem é menor, entendeu? Você não decolou de primeira, você pivotou, você pode pivotar, mas você está partindo de uma pista menor, entendeu? E cada vez vai sendo menor, assim. Então você vai perdendo a força das decisões e ela vai esvaziando o poder da estratégia, o poder de uma tomada de decisão grande, bombástica, assim, entendeu? E de verdade, assim, voltando na meta e no Twitter, assim, sei lá o que eu tomaria de decisão no lugar de decisão dessas empresas, assim, tudo mais, assim, mas é só, acho que é um exemplo, assim, de como é difícil, na verdade, e como isso rouba o teu poder de decisão, entendeu? Se a meta agora querer virar para inteligência artificial, né? Tem um meme que saiu semana passada, que é tipo assim, que é o metaverso afogando e todo mundo feliz só com a inteligência artificial. Uhum. Se a meta quiser... E isso vai soar meio... E eles vão precisar de algum jeito, porque tu vai fazer isso de algum jeito. Eles vão falar, mas peraí, vocês eram de metaverso? E agora é de inteligência artificial, é de tudo? Sabe assim, você, uhum. Você perde credibilidade, perde força, perde recursos para isso, entendeu?
Sim. A semana passada a gente, inclusive, deu numa nota da nossa newsletter aí que a Microsoft... já antecipou a decisão do metaverso, por exemplo, e já falou, fechamos aqui a nossa empreitada disso. Claro que não era do tamanho da Meta que mudou o nome, como você mesmo disse, mas a Microsoft também entrou e falou assim, cara, talvez isso vire alguma coisa, vamos criar um departamento aqui, vamos colocar grana, vamos investir, levantaram, e passou um ano, nem isso, fecharam. Bateu a porta e fechou. Então, assim, Sim, só para a gente não se estender na coisa do metaverso em si, que não é o ponto, mas tem desdobramentos muito grandes, né? De você tomar algumas escolhas, sim. Assim, né?
E provavelmente eu fico pensando nesse caso que, assim, eles devem ter colocado muito menos grana que outros e era bom negócio parar logo.
Exato.
Provavelmente, de novo, não é sobre estar escrito em pedra, assim, na verdade, mas é muito sobre como, assim, toda decisão que você fica mudando, ela tem um custo.
Exato. E aí a gente, pode encerrar falando um pouquinho do papel de um bom estrategista nessa história, né? Porque, talvez até começando por essa coisa que a gente já estava falando do impetuoso, né? Talvez a melhor forma que uma pessoa que pensa estrategicamente e quer agir assim pode contribuir, né, para um cenário de indecisão impetuosa ali é trazendo um pouco de confronto, né, para a situação, não no sentido de treta, de brigar, mas um confronto sobre as consequências. Precisa ter alguém na sala, na empresa, no grupo, que tenha esse papel de confrontar esse comportamento com as consequências dele, né? Fala, olha, vamos parar para pensar aonde isso pode nos levar, o que isso pode acarretar, quais são os desdobramentos possíveis disso, pro bem e pro mal, para essa decisão ser posta de uma maneira consciente. Porque muito também dessa decisão impetuosa, ela carece um pouco de consciência, que é o contrário do exploratório, né? O exploratório talvez ele tenha uma super consciência que gera até medo, né? E trave. Aqui não, é uma coisa mais...
Ele tem uma consciência fantasiosa, provavelmente.
Isso.
Né? Então, eu tenho uma consciência fantasiosa e fica pensando em desastre.
Exatamente. Né? Mas aqui talvez tenha um rápido e devagar aqui rolando de alguma forma nesses dois lados. Mas pro lado rápido da coisa, esse confronto com os desdobramentos e as consequências, ele é muito, muito importante. Novamente, não confronto brigando, mas confronto pondo o elefante na sala, falando assim, cara, pode acontecer isso, a gente está disposto. Isso é um comportamento importante, né?
Super. E até pensa assim, como a indecisão acontece, né? A indecisão acontece porque você tem, geralmente, na estratégia, você tem uma tomada de decisão, um processo de escolhas, um processo de caminho que você tem que fazer, que essa decisão ela está fragmentada entre algumas pessoas de maneira meio desigual. Tem gente que decide mais, gente que decide menos, tem gente que tem mais poder, menos informação. Então, você tem sempre essa coisa. Então, assim, a gente nunca está fazendo estratégia no vácuo e totalmente sozinho. Sempre tem outras pessoas que a gente tem que colocar, fazer participar daquela decisão e tudo mais. Então, pensando nisso, o papel de um bom estrategista é conseguir influenciar essa decisão para ser uma decisão de qualidade e uma decisão que se chegue em alguma decisão, não fique no caminho de indecisão. Né? Mas você não está fazendo isso sozinho, você tem que combinar com os russos aí. No caso dessa indecisão impetuosa, assim, geralmente vai funcionar pouco, provavelmente, quando você está nesse cenário, com as pessoas que estão movidas dessa maneira, vai funcionar pouco você talvez trazer dados ou pesquisa ou coisa assim. Talvez a pessoa tenha pouca paciência para isso, entendeu? Porque ele está muito orientado para o outcome, para o resultado, para o desdobramento daquilo, assim, sabe? O que vai dar. Então, eu quero que isso aconteça, então eu quero fazer isso porque eu quero que isso aconteça. Então, levar a discussão ali, também com evidências, que tá, aí você encaixa as evidências, você consegue pautar e você consegue influenciar talvez mais jeito. E também ir confrontando, colocando esse limite de novo, sem ser loucão, sem arrumar briga à toa, assim, mas é uma coisa sobre você conseguir colocar esse limite. E do outro lado, voltando para a indecisão exploratória, é o contrário. Se é confronto na impetuosa, é conforto na exploratória. Né? Provavelmente você tem um grupo ou uma pessoa que está meio sofrendo em conflito e sentindo o peso daquela decisão, com medo daquela responsabilidade, assim, entendeu? E ali, e ela está provavelmente fantasiando sobre essas consequências negativas, né? Sobre o que vai acontecer, sobre como isso vai ser difícil e tudo mais e tal. O que você precisa fazer é trazer um pouco para o chão das coisas que você já sabe, assim, sabe? É muito foco em dado, em evidência, mostrar que aquela decisão está embasada, mostrar que a realidade está a teu favor, assim, na decisão, sabe? Você não está completamente seguro, mas você está embasado, e trazer a conversa mais aqui, menos para esse medo imaginário, né? Para esse medo que está te ameaçando. Então é confortar e deixar mais tranquilo. E tem uma história, eu lembro, uma vez eu tava participando de um projeto e tinha uma pessoa que era muito importante na decisão que estava muito insegura. Estava clássico indecisão exploratória. E ela travou o processo por essa indecisão. Ela não conseguia avançar e andar em frente. E eu lembro que a gente já tinha todas as evidências, a gente só precisava agora da decisão, sabe? Para poder seguir e fazer. E tinha uma decisão, uma opção, que era claramente a melhor, que ia trazer mais resultado, que envolvia ter que falar com dois ou três players de uma coisa que ia ser desconfortável, mas que era possível de ser feita e um investimento pequeno a mais. Entendeu? Então a gente tinha que ter que trazer mais gente de fora, era uma coisa assim. E a pessoa estava insegura de tomar essa decisão. E eu lembro que eu falei com a pessoa que trabalhava comigo, eu falei, cara, agora já tá no emocional, essa pessoa precisa de conforto, assim, sabe? Eu lembro que nós dois chamamos esse decisor, assim, e ficamos conversando. E aí a primeira, foi muito engraçado, que foi uma coisa essa meio terapêutica. Primeiro a gente ouviu as preocupações dele, E aí a segunda coisa, a gente simplesmente mostrou, na verdade, por A mais B, que ia dar certo, que ia ficar tudo bem, sabe? Assim, foi uma coisa totalmente de confortar o coração, você sabe? Cara, vai dar certo, você pode ir aqui, vai funcionar. E funcionou. A pessoa decidiu, depois disso a gente foi por esse caminho, deu certo, foi a melhor escolha, foi o que a gente fez de melhor, assim, e valeu muito a pena, assim, sabe, fazer desse jeito, entendeu? Foi muito bom. Mas é exatamente assim, eu precisava dar o quê? Conforto para aquela pessoa. Sim. Que tava o quê? Tava em conflito, tava sofrendo.
É, cara, e eu acho que volta um ponto que a gente bate bastante aqui, que estratégia, sim, é uma coisa técnica. Tem técnica envolvida, não tem escapatória disso. A gente não tem uma escola à toa. Tem técnica bastante envolvida, mas a gente bate bastante aqui no aspecto humano da coisa, no aspecto social da coisa. Cara, são pessoas em grupo tendo que tomar decisões por meio de linguagem. Se você somar esses três aspectos, o indivíduo, o social e a questão da linguagem, isso tudo é uma salada que leva para um lado que não é técnico em muita medida. São soft skills. Então, isso que o Dani está falando, de essa necessidade, às vezes, de perceber que a pessoa está em conflito e você ter que oferecer conforto emocional, isso não é técnico. Não tem técnica envolvida nisso. Isso é uma leitura da situação do ponto de vista humano, assim. Então, é por isso que estratégia é um campo tão legal, assim, porque ele é um mix muito interessante de hard skills e soft skills, que se os soft skills ficam de fora dessa equação, você pode ser a melhor cara possível, tecnicamente, não vai funcionar. Porque no final, novamente, é gente junta, gente falando, como linguagem. Se você não conseguir compreender essas coisas, fica praticamente impossível trabalhar com isso, tendo a técnica que você quiser. Então, isso também a gente valoriza bastante esse outro aspecto por aqui. Bom, gente, então é isso. Fechamos aqui nosso segundo capítulo sobre estratégia burra, né? Estratégia indecisa, nesse caso aqui. E agora vamos para as nossas dicas da semana. Bom, vou começar eu mesmo aqui, uma indicação de um livro, Creating Great Choices, né? Criando Grandes Escolhas, não tem em português, só tem em inglês, infelizmente, mas é do Roger Martin, nosso querido, aqui que a gente tanto se baseia e tanto cita. É um livro de 2017 que ele explora um pouco mais essa ideia de como criar grandes escolhas, boas escolhas. E muito da linha dele a gente já conhece de outros carnavais, assim, né? De outros livros. E aqui a linha de pensamento dele, ela vai muito focada num aspecto que não é inédito na obra dele, mas aqui ele explora e vai fundo, que é a questão do trade-off. Então ele faz questão de mostrar nesse livro como que as grandes escolhas são feitas na medida em que o trade-off fica muito evidente. Então, se você está olhando e conseguindo enxergar que você está abrindo mão de A em favor do que você pode ganhar com B, isso te leva a uma clareza e a uma performance provavelmente muito mais alta, né? Então, acho que é essa inteligência que ele oferece para esse processo de tomada de decisão e de estratégia aqui, que é o valor do trade-off explícito. Isso é uma coisa que é muito bem falada ali no livro e certamente é um princípio fundamental aqui para quem quer trabalhar bem com isso, né? Então fica a dica aí, livro do Roger Martin, Creating Great Choice.
Isso me lembra muito aquela coisa que a gente falava de que cara tem uma estratégia, né? Que cara tem uma coisa, é fazer A ao invés de B.
Isso, né? Exato.
A gente falou isso já várias vezes, assim, fala assim em aula, assim, que acho que tem muito a ver com isso. A minha dica é o artigo que eu já mencionei, queria falar um pouco mais sobre ele, que fala sobre indecisão. E o artigo, ele fala sobre como diferentes traços de personalidade, ou fatores de personalidade, aqueles de ordem maior da psicologia ali, né? São preditores de indecisão pessoal. Quanto cada um deles influencia, né? Então, ele é um artigo bem, bem interessante. Foi feito na Turquia, foi um estudo feito na Turquia. E aí, na verdade, mostra, assim, que em resumo da história, que é assim, que o que mais explica, é um preditor da indecisão exploratória, é a autoestima. Então, quanto você tem, como está a tua autoestima, quanto ela está fraca ou não, ela interfere demais enquanto para trazer indecisão exploratória. E do outro lado, a impetuosa é sobre ser meio... o traço de personalidade que mais define é o neuroticismo, né? Você ser meio neurótico, assim, das coisas e você querer ficar falando. Mas eles têm um estudo bem legal. Eles fizeram, enfim, um monte de pesquisa, um monte de teste com mais de 400 pessoas, assim, para criar essas correlações. E tem uma correlação muito forte. Depois, no final, ele termina explicando como isso tem impacto em counseling, em terapia mesmo, né? Em terapia, como vale a pena você entender esses traços de personalidade para entender que tipo de indecisão e que tipo de indecisão essa pessoa vai estar mais sujeita. É bem legal, Martinho.
Muito bom, muito bom. E agora é hora de dar tchau. Então, valeu aí vocês por ouvirem, por estarem aqui com a gente. Vão lá no nosso site, como a gente já sugeriu algumas vezes, sandbox.ee, se vão conhecer nossos cursos ou assinar nossas newsletters lá. Mas se vocês quiserem falar especificamente do podcast com a gente, fazer um comentário, alguma crítica, alguma sugestão de pauta, manda e-mail para podcast@sandbox.ee, que a gente está sempre de olho lá. Redes sociais aqui, Instagram, sandbox_ee, você acha a gente. No LinkedIn, digita Sandbox Escola de Estratégia, que você vai nos achar por lá. E, obviamente, no contexto do podcast, segue a gente no seu tocador favorito, assina, faz tudo isso. E não deixe de dar 5 estrelinhas, porque não fique numa indecisão, gente. Quando você parar na frente das 5 estrelas, não fica pensando, não fica naquela indecisão chata. Crava 5, seja assertivo. E é isso, né?
Ei.
Então é isso, gente. Valeu, até o próximo episódio. É nóis, tchau.
Tchau, tchau.